Boa noite aos queridos amigos que fazem um estudo, uma educação para o pensamento. Uma delas, há inúmeras. Aqui privilegiamos o dado de semiose escrito, entre outros, mas principalmente escrito, como um modo de adequação, de ajuste para os elementos da nossa época. Conforme sempre fazemos nas nossas aulas, vamos a Boituva, interior de São Paulo. De lá, o professor Clailton fará a resenha de nossa última aula. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi dia 27 de setembro. O tema foi A Pipa e o Saber. Em nossos dias, diante de determinados pensamentos ou desejos, uma resposta muito comum é a proibição, o impedimento e até o castigo. Ainda que possamos indicar certo o uso, né, de certo controle em determinadas situações, em uma época como a nossa, provavelmente a maior parte dos contextos usar elementos como conhecimento, educação, compreensão parece ser mais condizente para quem busca se desenvolver para além de seus dilemas. A coerção e o cerceamento parecem ser mais eficazes para alguns, mais barato, rápido. Mas, se aprofundarmos, será assim mesmo? Uma criança que vai pegar um objeto que para ela é perigoso e ela não sabe. Gritar com a criança, bater nela, ameaçar. Ainda que tenha como resultado que ela se afaste do objeto perigoso. O que isso acarreta depois? Não será mais interessante para todos, mais importante sobre quase todos os aspectos, buscar mostrar a ela, na medida do possível, que há um perigo, que ela não deveria tocar naquele objeto, que é pontiagudo ou está quente? Ou se ela for muito pequena, não é importante que o adulto aprenda a afastar da criança esse objeto tanto quanto possível? Esse é um dos dilemas, não só da nossa época, de muitas épocas. No entanto, mesmo aqueles que ainda preferem investir muito fortemente no controle, na coerção, em inibir a alma humana, eles vão encontrar, muito provavelmente, dificuldades. É muito improvável que, numa época como a nossa, dada a caminhada que a humanidade já percorreu, alguém consiga de fato abafar de tal maneira o pensamento, que ele se comporte como uma régua ou uma pedra no chão. Há muitas ilustrações que mostram o quão mais promissor, profundo e importante é investir em alma. Educação, alteridade, amor. Na prática, esses mecanismos têm se demonstrado mais funcionais. Enquanto o professor ministrava essa aula, eu me lembrei de alguns exemplos do cotidiano. Pessoas, dizendo que precisam controlar melhor aquilo que falam, porque isso está causando problemas. Dizendo que precisam se controlar para não fazer besteira. Querem controlar as emoções também. Uma pessoa queria controlar o próprio pensamento. Ela se queixava que os pensamentos pareciam ter autonomia e, na direção em que eles seguiam, acabavam desencadeando crises, muitas vezes somáticas. Ela não percebia que os pensamentos estavam apenas conversando com elementos que ela mesma havia levado para dentro da IP. Isso foi identificado posteriormente. Então, observem os diálogos que podemos promover quando consideramos elementos como a educação, a compreensão e o conhecimento no lugar do controle. Essa aula nos mostrou que a liberdade pode ser o grande resultado de todo esse processo. Na ilustração, o menino construiu uma pipa. Ela ganhou a liberdade e pôde conhecer o mundo na companhia do vento. E o menino ficou feliz, agradecido pelo tempo que esteve junto dessa pipa. Ok, professor? Obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Os alunos que fazem este curso ao vivo sabem que invariavelmente recebem presentes também todo início de aula. Vamos então ao presente que vocês receberão nesta aula de hoje. Há um filme do Federico Fellini. Esse filme ele fez no início dos anos 80. O nome do filme é E la nave va. Vocês encontram um farto material desse filme na internet. O filme foi todo feito na Cinecittà, que é a cidade que ele construiu na cinematográfica, cenográfica, o filme é rodado lá, inclusive tem como fizeram o barco, as cenas, as tomadas do barco. Muito interessante o trabalho que o Fellini constrói lá na Vila. Toda a história se passa dentro desse navio, um navio de luxo, né, que sai da Itália, é ambientado lá no início dos anos 1900, e esse barco, muito bonito, ele sai para alto mar para espalhar as cinzas. Uma cantora de ópera muito famosa, Tetua, que é citada o filme inteiro, fazem exposições, homenagens. Então, nesse barco repleto de músicos, coreógrafos, dançarinos, atores que admiravam a Tetua, eles vão fazer essa viagem de barco de despedida para espalhar as cinzas dela em algum lugar no meio do mar. E toda a narrativa do filme é feito por um jornalista que está a bordo e documenta a viagem. E há cenas memoráveis, né? Aquelas cenas que o Fellini costumava fazer, que quase todas sempre autobiográficas. Nós vamos ver uma dessas cenas aqui, ela é muito interessante. É uma cena musical que ocorre no meio da viagem. Então, no meio da viagem, tem uma parte em que alguns músicos descem até a cozinha do barco. Uma cozinha grande, uma vez que há centenas de pessoas naquele barco. E lá acontece uma cena na qual dois músicos idosos já e exigentes, esses músicos, eles fazem, protagonizam uma cena com a harpa de vidro. Isso não é. Alguns conhecem o que que é essa harmônica do vidro, que foi quem inventou isso foi o Benjamin Franklin, lá ainda já faz tempo, século XVIII. Ele construiu isso e desde a época, os anos eram 1700, 1750, um pouco depois. Ele constrói isso, essa harmônica. Basicamente, isso funcionava assim: eram tigelas, todas elas feitas em vidros, para ele poder se localizar em vidros coloridos. Ele colocava essas tigelas todas sobre uma mesa e havia um eixo ali que girava, né? E o que que ele fazia? Ele umedecia a borda dessas tigelas e, com o dedo, com uma leve pressão, em rotação, ele extraía sons daí. Na época, até contam as lendas, né? O pessoal achava aquilo místico, puxa, tão mágico, tão impressionante ser. E aquilo foi melhorado, foi passado para copos de vidros, copos de cristais. E é exatamente esta cena que ocorre ali. Esses dois velhos músicos vão interpretar. Vocês verão muitos copos de cristais sobre uma mesa, na cozinha, com água, alguns têm dentro vinho. Eles vão interpretar o momento musical, número 3, em Fá menor, de Schubert, naquilo. Na ilustração, eu procurei separar primeiro como isso é interpretado ao piano. Horowitz, uma rara interpretação faz esse recital e logo em seguida o eu não sei se houve tempo de edição. Vamos ver, se houve tempo a gente verá as duas partes. Se não, só veremos uma delas. Eu vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar então este breve e tão belo recital.
Quel fanno non era lui. Non lo senti che è stonato?
Ma come è stonato?
Non senti che cattivo?
No.
Ma così non è calarsi.
Dagli una doccia d'acqua che si trova.
Vamos recuar até os anos 1890, 1892, 1893. Nessa ocasião, Monet já era um pintor conhecido, renomado. Ele tinha pouco mais de 50 anos, passava por algumas questões pessoais, alguns estava com um endividamento. E nessa ocasião, ele morava com a esposa dele, a Alice, em Giverny. Giverny ficava a cerca de 70 quilômetros, mais ou menos, de distância da belíssima cidade histórica, cidade de Rouen, no noroeste da França, da Normandia. E o Monet decide então fazer um trabalho que se tornaria um dos maiores clássicos, tanto na inovação quanto nos movimentos em torno da pintura. Ele já havia feito há pouco tempo algo similar, mas não com essa grandiosidade que então agora ele decide fazer. Monet vai até Rouen. O lugar, vocês podem dar depois uma busca na internet, acho que ficarão encantados com a beleza desta cidade, seu centro histórico, seus paralelepípedos, suas cantinas, suas pequenas ruas medievais, o estilo gótico, uma cidade belíssima, uma das cidades mais belas da Europa, Rouen. E lá tem a Catedral de Rouen, do centro histórico. Ali, essa cidade presenciou os últimos momentos de Joana d'Arc. Foi ali que ela foi presa, julgada, sentenciada e terminou da maneira tão triste, não é? Depois o julgamento seria que foi considerado uma farsa na época. A maior parte da cidade estava sob domínio inglês naquela ocasião. Em pouco mais de 3 décadas, O julgamento é invalidado, um novo julgamento é feito e ela, vocês conhecem, não é? Mais tarde sobe ao grau de santidade a Joana d'Arc. Ali, nessa catedral, há os restos do Viking, que deu origem à cidade. Também temos ali o rei inglês, o Ricardo Coração de Leão, está ali nesta, os restos mortais nesta belíssima catedral. Pois o Monet teve a seguinte ideia. Ele, dada as condições do tempo, ainda que ali nós temos um clima muito amistoso para os padrões europeus, né? Oceânico, temperado, as temperaturas são agradáveis, mesmo no inverno, não são, não é usual temperaturas muito baixas. Mas ainda assim, ele pinta um pouco diante da catedral, na rua, ao ar livre, à moda dos impressionistas, mas ele resolve alugar um aposento diante da catedral e com telas simultâneas, várias telas, ele vai pintar, e isso é uma das metáforas que os outros impressionistas que tiveram acesso ao trabalho logo ficaram encantados, a ideia de Monet, ele, com telas simultâneas, ele começa a pintar sempre a mesma fachada ocidental da catedral, da belíssima catedral, e em estilo gótico, com sua torre que se eleva a 150 metros de altura, ele pinta sempre a mesma fachada da igreja. Mas com um detalhe, o interesse de Monet não era propriamente fachada de uma catedral gótica como aquela, imagine o trabalho que esse homem teria, dados os detalhes, são tantas as texturas, o relevo da catedral gótica de Rouen, que ela praticamente se movimenta à medida que o sol vai cumprindo suas etapas no céu, as luzes e as sombras do portal, da rosácea, de todos os detalhes, muitas imagens, né? Na Idade Média era raro que alguém soubesse ler, escrever, era para poucos. Então, uma catedral como essa trazia na sua fronte a história da Bíblia, geralmente logo na entrada da igreja, no portal de entrada, no átrio de entrada, nós encontrávamos toda a história do Apocalipse, como um anúncio, e as passagens da Bíblia em forma de esculturas. Também havia mais acima os gárgulas, não é? Para afastar, sempre do lado de fora, nunca do lado de dentro. O lado de dentro são os santos e as outras imagens. Então, diante desse contexto todo, o Monet vai fazer essas belíssimas pinturas, mostrando a passagem do tempo. Ele foi o precursor da pintura do tempo. A igreja, atrás do tempo, vai nos mostrando a passagem. Ora, uma neblina. Ora o sol está inclinado, ora o sol é meio-dia, ora é um entardecer. Ele mostra a passagem do tempo, sempre com a mesma perspectiva. Ah, lembrem que uma igreja gótica, naquela ocasião, sobretudo essa, que era uma esplêndida igreja, esplêndida catedral, ela, pela própria acepção gótica, era vertical. Havia verticalidade assumida e o intuito é que a pessoa, ao entrar nela, olhasse para o alto, olhasse para cima. dentro desses elementos que eles impunham, a pessoa olhar para o alto, olhar para cima, para a transcendência, estavam também a acepção da luz, né? As igrejas góticas, com suas ogivas, com seus arcobotantes, com suas entradas laterais e a rosácea belíssima na frente, a vitrais nessa catedral do século XIII, século XIV. A ideia é que a luz entrasse, que tivéssemos muita luz dentro do templo. O pessoal, ao entrar, estaria banhada por luzes. A luz tem um significado muito importante na igreja medieval, nas igrejas góticas. Esse estilo dessa igreja é o gótico flamboyant, é aquele gótico tardio, né? Flamboyant no francês é extravagante, né? Então, muito detalhista, muito rebuscado, um gótico tardio da igreja. E, de fato, ela tem esses elementos belíssimos. E a passagem da luz. Isso se deve muito à maneira como os medievais entendiam. Tomás de Aquino, por exemplo, colocava a ênfase na luz, o princípio da transcendência, a conexão com Deus, né? Então, tudo isso resplandece. Interessante aqui, Monet, sem citar tudo isso e muitos outros elementos, não é? Ele faz sugerir esse fator. A igreja todo o tempo está diante de nós e não está. Num dos movimentos de arte mais belos e profundos. Vamos então conversar todo esse trabalho com um filósofo inglês, que é John Locke. John Locke fez um estudo muito profundo a respeito de como conhecemos as coisas, de como lidamos com este conhecimento. E o diálogo todo que faremos agora é do trabalho de Monet com este filósofo inglês. Uma perspectiva clínica. Vamos aprofundar esses elementos, fazer um passeio em torno do pensamento humano. O John Locke foi um empirista que nos ajudou muito. E muito do trabalho dele ainda hoje nos alcança. Por exemplo, há muitas escolas terapêuticas que utilizam ensinamentos e postulados, como a escola cognitivo-comportamental e muitas outras escolas importantes, as escolas behavioristas, mas também isso entra na conversação com escolas alemãs, como a escola gestáltica, e outras. John Locke procurou nos mostrar como nós adquirimos o conhecimento, como ele se passa, o que ocorre com o nosso pensar. Quando ele trata, por exemplo, em torno das ideias, ele diz: todas as ideias derivam das nossas sensações ou das nossas reflexões. Suponhamos que a nossa mente é, como ele afirmou isso em capítulos anteriores, uma tábula de papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Então, uma criança vem ao mundo, ela vem com essa página em branco, segundo John Locke. Aí ele pergunta: bom, se a criança nasce com a página em branco, ele diz: como ela será suprida? Como é que vão surgir ideias, pensamentos, reflexões, se está em uma página em branco? Ele responde, ele diz. Antes disso, ele faz novas e novas perguntas. Ele diz: de onde lhe provém este vasto estoque que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? De onde aprende todos os materiais da razão, do conhecimento? A tudo isso eu respondo, numa única palavra: da experiência. Todo o nosso conhecimento está fundado na experiência e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Empregada tanto nos objetos sensíveis externos como nas operações internas das nossas mentes, que são por nós mesmos percebidas e refletidas. Nossa observação supre nossos entendimentos com todos os materiais de pensamento. Primeiro, agora ele vai esmiuçar, vai explicar isso nos detalhes, depois vai segmentar, colocando como isso ocorre em cada sentido, né? Por exemplo, ele diz que a nossa ideia daquilo que é concreto, que é material, que é denso, vem essa experiência da dureza, da consistência das coisas, vem do tato. Ele vai explicando e como isso depois vai se ramificar. Para John Locke, primeiro os nossos sentidos familiarizados com os objetos sensíveis particulares, então a gente sente o cheiro, nós tocamos, nós vemos, palpamos, sentimos, ouvimos, etc. Ele diz, levam para a mente várias e distintas percepções das coisas, segundo as quais os vários meios pelos quais aqueles objetos os impressionaram. É assim que recebemos as ideias do amarelo, do branco, do que é quente, do que é frio, etc. Quando digo que os sentidos levam para a mente, eu entendo com isso que eles retiram dos objetos externos para a mente o que lhes produziu essas impressões. Então, por exemplo, você acabou de pegar, colher, um belo pé de alface. Mas esse dia você não está, se você está sem óculos, não viu muito bem o pé de alface, mas sentiu o pé de alface nas suas mãos. É isso que vai direto lá para a mente. Com o tempo, nós temos várias experiências de todas as ordens, então vamos fazendo compilações. Vamos passar para o que ele chama depois de ideias complexas. A miscelânea de tudo isso, de várias experiências, etc. A esta grande fonte da maioria das nossas, esta, a esta grande fonte da maioria das nossas ideias, bastante dependente dos sentidos, dos quais se encaminham para o entendimento, eu denomino sensação. As operações da nossa mente consiste na outra fonte de ideias. Segundo a outra fonte, pela qual a experiência supra o entendimento de ideias, é a percepção. Ou seja, a primeira fonte, então, é a experiência direta, a sensação. E depois, com a elaboração das ideias, as percepções. Aí juntamos, quebramos, fazemos uma série de arranjos. Ora, se for assim, como John Locke está colocando, parece que tudo vai se passar dentro de um elemento limitado. Qualquer ideia, qualquer concepção que possamos ter, vai sempre variar conforme as experiências que chegaram e as misturas que fizemos. Não há como sair disso. Ainda que seja muito rico, possamos ilustrar e levar isso para muitos lugares e compor aos bilhões, trilhões de coisas, ainda assim, não sairemos de dentro de um elemento que Deus disse, pode brincar, mas dentro dessa caixa, dentro dessa circunscrição. Para aprofundarmos agora o que estamos trabalhando em John Locke, vamos ver uma das. Monet pintou para dezenas de quadros, como eu disse, simultâneos, da fachada ocidental da Catedral de Rouen. Vamos agora partilhar a tela para conversarmos estes elementos com que estamos trabalhando no texto do filósofo inglês. Ele não desce aos detalhes e ele não coloca a inteireza da fachada que podemos ver. Ele observa e ele observou durante muitos dias essas pinturas ao todo. Ele trabalhou nisso por mais de 2 anos. Começou em 1892, vai até 1893, até 94, ele. O Monet passava por momentos pessoais também complicados. Ele se ressentia ainda muito do falecimento da Camille, sua esposa, e já estava casado com Alice, mas muitas questões afetivas ainda o incomodavam. E tudo isso ele compila e indexa nesse trabalho que ele estava fazendo. Notem, então, ao ficar diante desta catedral de Rouen, aqui está, vocês podem ver a Rosácea, aqui no centro, né? Belíssima, onde passam as luzes. Ele não coloca inteireza, nós não conseguimos ver as torres, vemos os pináculos. Temos a entrada, mas a base também da linda igreja nós não temos. Ele estava querendo nos mostrar aqui elementos que colocavam em perspectiva esses fatores. Então a igreja está bem ao fundo. Diante dela o tempo passa. O tempo passa através de suas movimentações. Nós vemos a coloração que vai mudando. A pedra vai mudar suas cores, ainda que permaneça sempre as mesmas. Isso vem para Monet e vai conversar com tudo aquilo que está dentro de Monet, uma vida inteira, tudo que ele construiu, tudo que ele soube, tudo que ele entendeu, vai conversar agora com estes elementos. Essa fachada esculpida, belíssima, da Igreja de Rouen. Vem para dentro dele. Mas ele sabe que está diante de um prédio que não se move, mas ao mesmo tempo se move, com as luzes e as cores que vão trocando indefinidamente. Houve vários momentos que o Monet pensou em desistir, dada a dificuldade dessa tarefa, porque às vezes, em questão de minutos, a paisagem mudava completamente. Uma névoa descia, cobria parte da igreja. Como ele ia representar tudo isso? Como ele faria? Ele trocava de telas, ele estava pintando uma, deixava de lado, ia para outra tela, ia complementando assim aos poucos o trabalho que ele fazia. Quando alguém lança o eco, lançar no sentido de acompanhar, estava diante de um canyon, lançou. A voz abriu sua voz para o cânion e a voz se propaga na forma de um eco. A pessoa já nem está ali, virou as costas e foi para outro lugar. Mas o eco prossegue com a voz dela. Ainda que tenha partido dela, ainda tem a ver com ela esse eco. Ele pode se juntar com outras vozes, com o som de uma cachoeira. Prosseguir de outra forma, se misturar e ser outra coisa, completamente independente do que a pessoa imaginou que haveria. Com os nossos pensamentos, algo assim seria possível? Ou, quando desligamos o corpo, quando o corpo morre, o pensamento que estava com esse corpo desaparece, não voltará mais? Ou, assim como um feixe luminoso, que se propaga pelo espaço sideral, uma estrela que já morreu, mas a luz dela ainda chega e nos alcança, o pensamento também poderia ter algum mecanismo que o levasse a isso. Talvez até se mesclando a outros pensamentos e outras coisas, etc. Isso seria possível. Mas ele poderia, por exemplo, chegar a uma pessoa com o nascimento dela, uma pessoa já poderia ter. Esses elementos? Para John Locke, não. No entanto, ainda que ele argumente desta maneira, muitos filósofos, pensadores, hoje neurocientistas, neurofisiólogos que estudam aspectos desse do sistema nervoso, da alma humana, do pensamento, há muita diversidade quanto a essas concepções. Não há uma certeza mais. E mesmo na época em que John Locke começa a trabalhar esses elementos, antes e depois, muitos filósofos discordaram do pressuposto dele. Um deles, muito conhecido, muito estudado, foi Descartes, né? Que coloca as ideias inatas, defende as ideias inatas. Portanto, é um outro posicionamento completamente diferente. Dentro disso que estamos vendo, uma pessoa, por exemplo, ao trabalhar, como Monet está trabalhando, a construção de imagens diante da Catedral de Rouen, ele pode, ao fazer isso, dar uma tal vazão a certos elementos que irão muito além dele, muito além daquilo que ele pode controlar, verificar, gerando coisas que às vezes até voltarão para ele. Isso é possível numa época como a nossa? Como pesquisadores, como filósofos, o que podemos alcançar neste momento quanto a situações assim? Para isso, vamos acompanhar um pouco mais aqui o trabalho de John Locke, lembrando que o trabalho dele, antes e depois, foi muito discutido. Muitos filósofos não aceitaram da maneira como ele colocou. Inclusive outros empiristas, como David Hume, não é, que trabalha e discute a questão da causalidade, dos elementos de causa e efeito, dos fatores causais, há aqui uma discordância importante. John Locke prossegue no seu trabalho, escrevendo. Operações de nossa própria mente que se ocupa das ideias que já lhe pertencem. Então, uma vez esses dados chegando pelos sentidos até a pessoa, agora a mente vai elaborar isso, quebrar, reunificar de mil maneiras. Tais operações, quando a alma começa a refletir e a considerar, suprem o entendimento com uma série de ideias que não poderia mais ser obtido das coisas externas. Tais como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer, o raciocinar, o conhecer, o querer e todos os diferentes atos da nossa própria mente. A mente vai trabalhar tudo isso de formas que lá fora você não vai encontrar na forma de uma flor, de um prédio, da terra. Ela pode combinar tudo isso de maneiras que vão muito além disso que havia ali, quando os sentidos trouxeram a ela, a mente. Tendo disso consciência, observando estes atos em nós mesmos, nós os incorporamos em nossos entendimentos como ideias distintas, do mesmo modo que fazemos com os corpos que impressionam nossos sentidos. Toda gente tem essa fonte de ideias completamente em si mesma. Afirmo que estas duas, a saber, as coisas materiais externas, como objeto da sensação, e as operações das nossas próprias mentes, como objeto da reflexão, são, a meu ver, os únicos dados originais dos quais as ideias derivam. Ou seja, uma pessoa, quando nasce, então, não pode receber do céu, das estrelas, de Deus, um dom já de conhecer algo antes de experimentar pelos sentidos e aí sim formular com seus pensamentos e aí com as decorrências chegar às muitas noções. Descartes, por exemplo, discordava completamente disso. Um dos elementos que ele apresentava como prova era a própria matemática, né? O Kant, na estruturação a priori, né, do tempo e espaço, né, que colocava as estruturas inatas do pensamento, era outro que discutia também essa questão, ou seja, não, John Locke encontrava, antes e depois de escrever o seu ensaio acerca do entendimento, muitos problemas quanto a isso. No entanto, este pensamento de John Locke embasou a maior parte da medicina tal qual a conhecemos até neste momento, a maior parte das psicologias, a maior parte de muitas das ações humanas, da política, economia, educação, etc. Então, De certa maneira, uma parte significativa da humanidade adotou isso como um padrão, como um parâmetro. Ainda que muitos filósofos e pesquisadores colocassem mais de uma vez, olhe, há indícios de que muitos desses elementos, na verdade, têm outra origem, têm outra fonte, precisamos pesquisar. E de fato, muitos pesquisam nesse momento. John Locke então prossegue seu trabalho dizendo, falando primeiro das ideias simples, né? Ele diz, que as ideias simples, os materiais do nosso entendimento, são sugeridas ou fornecidas à mente unicamente pelas vias mencionadas, ou seja, pela sensação, então sente o calor nas mãos, ou pela reflexão. Então vai combinar isso com outros fatores. Vai fazer elaborações e aí também terá essas ideias bastante simples, bastante singelas. Embora não possamos acreditar que seja impossível a Deus fazer uma criatura com outros órgãos e outros meios para conduzir ao entendimento as observações das coisas corporais, além dos cinco com os quais normalmente conta, dados por ele ao homem, ainda assim penso que não é possível para alguém imaginar quaisquer outras qualidades nos corpos, por mais bem constituído que seja, por meio do qual pode ser observado, além dos sons, dos gestos, dos cheiros, qualidades visíveis e tangíveis. Portanto, ele nos oferece um mundo riquíssimo, praticamente infinito, mas dentro de uma finitude. Estamos adequados, estamos condicionados a esses elementos. Podemos construir o que quisermos, mas dentro dessas premissas, dentro dessas variáveis. Para lá, para fora, nada haverá, a não ser a nossa imaginação construindo coisas. Bem, vamos a um segundo quadro. De Monet, muito diferente da que acabamos de ver em Monet. Observem que ao fundo, a linda catedral praticamente desaparece, nós temos só elementos envoltos em neblina, em fumaça. Vemos elementos dourados, o fundo do céu se anunciando suavemente, a entrada da igreja. O portal embaixo praticamente some. Sabemos o que tem ali. Sabemos a bela construção que está diante de nós, com suas pedras, com seus detalhes, com suas variações. Não vemos, mas ela está ali. Como John Locke coloca, nós associamos agora os elementos todos que estão diante de nós, que podemos aos poucos vislumbrar. Bem, ainda assim, John Locke dirá: qualquer coisa agora que vá surgir será fruto ou daquilo que eu guardei a partir das várias imagens que eu tenho, das associações aí que eu fiz, um pouco mais que eu recolho via sentidos, mas pode chegar um momento em que nem vou precisar tanto assim das sensações, dos sentidos, eu posso fazer tudo com as ideias, que ele chamaria depois de ideias complexas. Que isso é possível. Bem, ainda assim, tudo isso estará condicionado e preso a esta criatura, ao homem, a nós. Isso não poderá, por exemplo, num dado momento, seguir sua jornada e nesse seguir jornada, construir coisas para além de nós, longe de nós. Isso, infelizmente, dada a maneira como ele entendia, não é possível. No caso Monet, à medida que ele trabalha este prédio, dia após dia, diante dele, ele alugou diante da catedral, na praça, diante dela, um aposento para poder se dedicar. E passava horas e horas diante da janela, observando o movimento do tempo na catedral. A catedral parece se expandir diante dele, parece crescer diante dele. Ela toma conformações diante dele que vão muito além de outros estados existenciais, fazendo praticamente isso por 2 anos o centro das atenções deste pintor. A quarta dimensão, que é o tempo que agora ele pintava, que é uma das características dessa obra, a temporalidade faz expandir. Ele começa a compreender que esta mesma catedral que muda diante dele acontece em vários momentos, acontece de várias maneiras, é sempre a mesma e é sempre diferente. Basta mudar um pouco do tempo, com suas ogivas, suas rosáceas, a sua rosácea central, a fachada toda ela é esculpida. Diante desse clima oceânico temperado de Rouen, ele ia se familiarizando cada vez mais com essas modificações, essa linda cidade. Mas vamos considerar o quadro que temos diante de nós. É de uma das várias telas, foram 30 telas praticamente que ele pinta. Ah, observem, por favor. Vocês têm diante de vocês aqui o número 1. Número 2, um outro círculo, e número 3. São três círculos fora, desvinculados aparentemente desta catedral. De onde surgiram esses elementos aqui? Do desenho que ele está fazendo? Das relações a partir do desenho? De algo que nada tem a ver com o desenho, aleatoriamente, mas que se aproximam disso? Hoje, no estudo da alma humana, do pensamento humano, de como cada pessoa funciona no mundo, temos alguns elementos que surgem de modo, por vezes, inadvertido e de difícil explicação. Por vezes, não temos uma ideia exata de o que determinados pensamentos, coisas fazem diante de um contexto. A especulação nos levaria muito, muito longe. Portanto, fiquemos aqui com a especificidade da verificação. Isso ocorre e não sabemos se há uma relação com, no caso aqui, Monet, trabalhando as variações diante da igreja do tempo. Ele queria pintar a luz, ele queria pintar os fatores cromáticos que modificavam. E temos aqui um círculo. Este círculo número 4 que vocês têm diante de vocês, que apresenta algo instigante. Seria possível que algo surgisse a partir destas observações? Surgisse da composição que ele faz, do trabalho que ele faz, e por si só tivesse um estatuto ontológico, tivesse uma dimensão própria, para além de todas essas coisas, a tal ponto que tivéssemos que parar e considerar, isso é completamente diferente, inédito, e não sabemos muito bem como lidar com esse fator, que surge a partir de um trabalho, que surge a partir de um estudo como esse que ele está fazendo. Para que isso fique mais claro, mais profundo, vamos caminhar um pouco mais no nosso trabalho. Aparece um pouco dos azuis. Não estão propriamente na igreja, mas estão na luz, nas variações da luz. O Monet não costumava trabalhar com muitas variedades de tinta, mas ele era muito feliz nas combinações destas tintas. E também ele costumava carregar bastante no, na textura, né, do quadro. E aqui nós temos mais uma das belas representações que ele faz da face da igreja da Catedral de Rouen. No entanto, nós vemos nesse grafismo aquilo que vocês veem ali toda alinhavado no item 1, como sendo algo como um campo de realidade. Vamos assumir que o que está dentro disso, ele assumia como algo que para ele era verossímil. Então, as cores que mudavam durante o dia, Monet provavelmente Assumia isso como parte da realidade do mundo dele. A própria catedral, parte do mundo dele. Tudo ao redor, parte do mundo dele. Mas ali onde tem o número 2, já Monet não considerava, em grande parte, como elementos da realidade dele, Monet. Isso ocorre conosco. Com qualquer um de nós, provavelmente há coisas que nós consideramos fora do nosso campo de realidade. Para alguns, se alguém disser para você que há uma estrela aqui perto, que tem um planeta e que há vida como nós temos aqui na Terra, para alguns isso será aqui como número 2, ó, fora de, em grande parte do seu campo de realidade. Ele até acha a ideia interessante, mas não considera isso real. Considera uma ficção. E às vezes, ao conversar sobre isso, surgem ideias ainda mais distantes aqui no número 3, que ele considera menos verossímil ainda, muito mais distante. Até onde essas derivações podem ir? E indo muito longe, se deslocando aqui do que a pessoa considera a realidade, elemento sobre o qual ela exerce um grande controle, à medida que ela se desloca cada vez mais longe, número 3, número 4, número 5, existiria a possibilidade disso, num dado momento, ter suas composições próprias, que nada mais dissessem respeito aqui ao número 1, que tivessem, por exemplo, uma certa inteligibilidade, elementos funcionais que se parecessem com a própria vida? Isso seria possível unicamente a partir do pensar, do pensamento de uma pessoa? Alguns filósofos discutem ideias como estas, questionam elementos como estes. Quando John Locke trabalha as ideias complexas, por exemplo, ele chega muito perto de questionamentos como estes, mas não se afasta. Ele retorna para seus pressupostos. Por exemplo, ele diz: consideramos até aqui as ideias aprendidas passivamente pela mente, ou seja, as ideias simples introduzidas pela sensação e reflexão já mencionadas, sem as quais a mente não pode por si mesma formar nenhuma ideia. Como, porém, a mente permanece completamente passiva ao receber todas as ideias simples, de tal forma se esforça por si mesma em vários atos a respeito das ideias simples, essas são vistas como materiais e fundamentos do restante e formando as outras. Os atos pelos quais a mente exerce seu poder sobre suas ideias simples se reduzem simples, principalmente a três, as três seguintes: 1. Combinando as várias ideias simples; 2. Reunindo ideias simples ou complexas; e 3. Separando-as de todas as outras ideias que lhe são incorporadas em sua existência real mediante a abstração. Deste modo, a mente forma todas as suas ideias gerais. Até aqui, John Locke parece muito seguro desse controle e desse fazer quanto à elaboração do pensamento. No entanto, ele não ignora e coloca de várias formas que é esses amálgamas que fazemos, essas construções que fazemos. Podem, de fato, surpreender, podem, de fato, alcançar elementos de grande interrogação e perplexidade para a alma. Elas por si só, juntas, moldadas, unificadas, derivadas, podem, por vezes, parecer para alguns ter uma consistência própria, autônoma, independente, que podem vir ajudar esta pessoa, podem vir socorrer esta pessoa, trazer muitos elementos bonitos e promissores. Daí os inúmeros cuidados e atenção com esses elementos, pois nem sempre estarão sob os nossos controles. As ideias complexas ou são modos e substâncias ou relações. Por mais que as ideias complexas sejam compostas e decompostas embora seu número seja infinito e sua variedade limitada, por meio das quais se preenchem e entretêm os pensamentos humanos, não obstante isso, eu penso que podem ser reduzidas a três tipos: modos, substâncias, relações. Nós vamos ocupar do terceiro modo, relações. O último tipo de ideias complexas denomina-se relação, que consiste na consideração e comparação de uma ideia com outra. E aí ele vai especificar isso de várias maneiras. Era natural que um homem como John Locke, no seu contexto, não considerasse que isso por si só, em dado momento, isso, claro, que eu vou dizer, é uma licença poética. Vamos dizer que adquirisse vida, adquirisse autonomia e funcionasse à parte da própria pessoa que construiu. Mas nós temos muitos exemplos disso. Por vezes, uma pessoa formula determinados pensamentos e depois se ressente, nos diz que não gosta de ter, que esses pensamentos a machucam, que ela fica muito fragilizada, que por ela não pensaria mais determinadas coisas. Não tem a ver com ela. Ela reconhece que ao longo da vida ela foi construindo isso, colocou um pouco de mágoa, um pouco de culpa, um pouco de remorso, mas também um pouco de amor, um pouco de perdão, e acabou fazendo um amálgama que agora, quando surge diante dela, ela perde a vontade de fazer determinadas coisas, de ser determinadas coisas. E ela não sabe como afastar. Se ela vai fazer determinada vivência na vida dela, vai visitar aquela velha tia que ela ama tanto, logo surge tudo isso e ela fica num impasse, sofre. E ela nos diz: olhe, como faz para lidar com isso? Esse é apenas um exemplo muito arcaico, muito precário. Isso pode, assim como ela formou algo assim que parece mecânico, funcionar mecanicamente, pode formar elementos espiritualizados também, e de grande envergadura. E por formar elementos espiritualizados e de grande envergadura, não podia insuflar, incutir, incrustar neles elementos de transcendência, que conversariam com coisas para fora dessa caixa que John Locke colocou? Ou será que o que John Locke colocou será a verdade definitiva e não há nada para além dessa caixa? Bateu no teto da caixa só até ali. Os ecos não levarão para outros lugares, não haverá nada lá fora e tudo o que nós teremos que considerar é isso. Talvez alguém, um garoto que construiu um rádio de papel, colocando uma série de mecanismos de brincadeira, com folhas, pintou um sorriso no radinho. Às vezes, esse radinho pode conversar com coisas que vão muito além do que ele imaginou. Sejam elas próximas, mas muito além. Alguém surge e diz: eu gostaria de comprar esse seu radinho, está à venda para enfeitar a minha escola. Outro diria outras coisas, mas ele pode talvez acessar elementos que vão muito longe e muito além da nossa compreensão. John Locke considera elementos próximos, é isso que eu estou dizendo, mas de uma maneira muito diferente, quando ele trata, por exemplo, da infinidade, da infinitude. Então, ele tenta mostrar que nós construímos sim essa ideia. Vejam, se tudo vem dos sentidos, você encontra alguma coisa que é infinita no sensorial ou no seu próprio pensamento, para ele nós podemos construir a ideia do infinito. Algo que ultrapassa toda a dimensão empírica do que temos próximo. Quem possui uma ideia de qualquer comprimento fixo de espaço, por exemplo, um pé, descobre que pode repetir essa ideia. Somando-se a anterior para formar a ideia de dois pés, que acrescida de uma terceira forma três pés. E assim por diante, sem jamais terminar essas adições, seja da mesma ideia de um pé, ou se lhe agradar, duplicá-las, seja outra ideia qualquer que possui do certo comprimento, como uma milha, ou o diâmetro da Terra, etc., etc. De algum modo, a multiplique e descobrirá que, após ter dado continuidade a essa duplicação dos pensamentos e ampliando suas ideias, tanto quanto lhe agradar, não tem motivo para terminar e não se encontra nem um pingo mais próximo do fim disso, do mesmo modo que não teve quando a começou. O poder para aumentar sua ideia de espaço mediante outras adições permanece o mesmo, aprendendo deste modo a ideia do espaço infinito. Se podemos construir o infinito com elementos tão limitados, combinando sensações com pensamentos, derivando isso em várias coisas, se conseguimos chegar a ideias tão elaboradas e profundas como a infinidade, o infinito, a espiritualidade e outros elementos tão belos e tão distantes daquilo que é próximo, quem nos garante que ao fazermos isso não pode, de alguma maneira, conversando com outros tantos elementos de outras pessoas, de outros contextos, adquirir algo, usando uma licença poética, como vida própria, identidade própria? Emigrar pelos rincões das estrelas rumo a elaborações muito belas, formando querubins, anjos, em lugares muito bonitos e distantes. Como temos certeza que não? Assim como uma pedra lançada pode cair, quebrar coisas, machucar, flores lançadas, emoções lançadas, elementos muito bonitos e sublimes, pensamentos, meditações, quem nos garante que não estarão enchendo de estrelas, de borboletas, lugares muito distantes e tão sedentos desta paz, destas coisas? Que certeza é essa que nos move que tudo o que fazemos tem um alcance muito limitado e não poderá ir além disso? Em John Locke era assim, e, no entanto, ele mesmo coloca: olhe, mas há tantas variações ricas e esplêndidas quanto a isso, que é importante verificar. O pensamento de John Locke é belíssimo, muito rico, e claro que encontra muitas objeções dentro da própria filosofia, né? Como vimos em Kant, em David Hume, em Descartes e muitos outros, mas também encontra um sólido apoio na própria medicina, na própria psicologia e partes importantes da filosofia. Vamos ver mais um encarte, mais uma parte do trabalho de Monet, como um aprofundamento disso que estamos fazendo. Nós temos o trabalho de Monet, que foi aberto ao meio, um dos quadros que ele fez, trazendo os tons dourados, os tons azulados, a profundidade, a mudança. Enquanto o sol caminha pelo céu, enquanto a névoa, enquanto o horário do dia, as estações do ano, tudo isso vai modificando a fachada da igreja e Monet registra. E temos, a paisagem se abre e temos no meio dela a foto, fotografia deste esplêndido templo, desta linda igreja gótica, a Catedral de Rouen. Como ela é hoje. Ela passou por muitas reformas, ela teve muitos problemas. Vocês sabem que recentemente, agora, né, ela passou por um incêndio grande, e isso agora, em 2024, né, há poucos meses, poucas semanas, mas que foi prontamente apagado. Os bombeiros conseguiram isolar este lindo templo gótico. Observe a verticalidade dela. Uma das construções mais belas da humanidade. E, para além disso, a igreja, a catedral, a igreja, ela traz várias mensagens, conotações e outros elementos, né? Durante a Idade Média, ainda hoje, ela é a casa de Deus aqui na Terra. É a própria luz, é onde Deus toca o chão da terra em sua casa, eis a igreja, né? Uma representação simbólica poderosíssima. E é exatamente diante dela que Monet vai pintar o tempo, que Monet vai inovar com essas muitas telas que ele constrói ao longo de 2 anos. Ao final, ele já tinha retornado para Giverny, que era onde ele morava, 70, 80 quilômetros daí, e lá ele termina esse trabalho depois, né? E aí apresenta a alguns amigos que vão ver e ficam encantados com esse trabalho que ele desenvolve. Quando ele fez tudo isso, para Monet era possível olhar essa catedral como a vemos na foto e considerá-la como a vemos na foto? Ou após todo esse trabalho, ela já era algo completamente diferente? Trazendo até para ele, o Monet era agnóstico, né? Mas trazendo para ele alguns elementos da espiritualidade, de outros fatores, até que vão muito além desse alcance, e que ele, pelo seu próprio entendimento, suas próprias coisas, não poderia dimensionar, mas poderia vivenciar fatores que surgem na alma humana. No consultório, vemos pessoas que trazem intuições, que trazem inspirações súbitas, belíssimas, e que muitas vezes rastreamos a historicidade, vamos em busca de onde surgem tais elementos, e muitas vezes encontramos a improbabilidade, né, disso, o improvável disso ter surgido em determinado contexto, em determinada situação, e não sabemos explicar. Não temos hoje como entender certas emanações da alma humana. Talvez no futuro tenhamos.